amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Bem-vindo, amigo, bem-vinda, amiga do Prosa Rural, o companheiro do campo. Oi, Ilka.
Olá, William. Tô vendo aqui no papel o tema de hoje. Vamos falar de um assunto sério, mas muito importante para quem cria cavalos.
É mesmo um tema sério. Vamos falar sobre uma doença que atinge não só cavalos, mas burros, mulas e jumentos, que é muito comum em regiões alagáveis.
Isso mesmo. Vamos falar sobre a anemia infecciosa equina.
E você sabe, Ilka, que essa doença é causada por um vírus, né?
Sei sim, William. Eu só não sei como é que esse vírus é transmitido.
Pois é, o vírus da AIE, como é popularmente conhecida, é transmitido pelo sangue dos animais contaminados.
Ah, então é por isso que ela pode ser transmitida por meio do uso de agulhas e seringas, que contêm o sangue de animais contaminados, não é?
É sim. Por isso, para evitar a contaminação e controlar esta doença, é muito importante o uso de seringas descartáveis nos procedimentos de rotina da fazenda. A Embrapa Pantanal, há mais de 20 anos, desenvolve um trabalho de pesquisa sobre a anemia infecciosa equina e orienta os produtores rurais da região, mostrando como fazer o controle da doença.
Então vamos saber mais sobre essas pesquisas e sobre como fazer o controle?
Vamos sim. A jornalista Raquel Brunelli, que trabalha na unidade localizada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, conversou com a pesquisadora Márcia Furlan, responsável por um projeto que orienta os produtores sobre o controle da anemia infecciosa equina e traz mais informações pra gente.
Um dedo de prosa.
Olá, amigo produtor. Diretamente da Embrapa Pantanal, eu, Raquel Brunelli, converso agora com a pesquisadora Márcia Furlan, que vai nos explicar um pouco mais sobre a anemia infecciosa equina e as formas corretas de fazer o seu controle. Olá, Márcia, tudo bem?
Tudo bem, Raquel.
Márcia, como o vírus da anemia infecciosa equina é transmitido?
O vírus da anemia infecciosa equina é transmitido pelo sangue contaminado. Um equídeo que não tem o vírus pega o vírus quando o sangue de um outro animal, um sangue contaminado de um animal que tem o vírus, entra na sua corrente circulatória, ou seja, entra no sangue do animal que não tinha o vírus antes. Isto ocorre por meio do compartilhamento de agulhas e seringas, da espora pontuda, que fere o animal, de componentes do equipamento de montaria, que podem ter sangue, como o freio e o bridão, ou mesmo a manta ou o bacheiro. A mutuca também pode passar o vírus de um animal para outro, mas as agulhas, seringas e esporas são muito mais eficientes que o inseto.
Na propriedade, o que o produtor deve fazer para evitar que os seus animais adquiram o vírus da anemia infecciosa equina?
Evitando que o seu cavalo, seu burro, mula, seu jumento entre em contato com o sangue de qualquer outro equídeo, seja qual for ele, utilizando uma agulha e uma seringa por animal, preferencialmente descartáveis, que devem ser adequadamente descartadas depois. Não use a espora pontuda, produtor. E, se os equipamentos de montaria forem compartilhados, o freio, o bridão ou o bacheiro, eles precisam ser higienizados antes de serem usados em um outro animal, especialmente aqueles equipamentos que possam ter sangue.
Márcia, mas por que é importante utilizar uma seringa e uma agulha por animal e, de preferência, que sejam descartáveis?
Porque a minúscula quantidade de sangue que fica na agulha, depois que ela espeta o animal, já é mais que suficiente para injetar muitos vírus no animal que é espetado depois. Utilizando uma agulha e uma seringa por animal e depois descartando este material, você evita que seu cavalo, sua mula, seu burro ou seu jumento pegue o vírus da IE. E tem mais, adquiridas em estabelecimentos especializados em maior quantidade, torna-se muito barato utilizar seringas e agulhas descartáveis, uma por animal. Muito mais barato que perder um bom cavalo ou um bom animal de comitiva para IE.
E como essas seringas e agulhas devem ser descartadas? Existe algum procedimento adequado?
Sim. As agulhas devem ser novamente tampadas e o conjunto, agulhas e seringas, colocadas em um recipiente de material resistente e que possa ser bem fechado depois de cheio. Uma boa ideia é usar garrafas PET, essas garrafas grandes de refrigerante. Usou, tampou a agulha para ela não furar a parede da PET, jogou dentro da PET, tampou a garrafa. Quando ficar cheia, essas garrafas com agulhas e seringas devem ser conduzidas para depósitos de lixo hospitalar.
E mesmo que o produtor não tenha feito o exame da sua tropa, vale a pena tomar todos esses cuidados para evitar a disseminação do vírus?
Sim, sem dúvida. Mesmo sem saber quais animais são portadores do vírus da IE, evitando que o sangue de qualquer animal, que pode até ser positivo, entre em contato com o sangue de outro animal, evita-se que o vírus se espalhe pela tropa. Com o decorrer do tempo, se a infecção não se espalhar, a propriedade vai se tornando livre do vírus.
E além de prevenir o controle da IE, quais as outras doenças que são evitadas com essas medidas que você explicou pra gente, Márcia?
Todas as doenças que podem ser transmitidas por sangue contaminado, e que são muitas. Por exemplo, a tripanossomíase ou mal de cadeiras.
Muito importante essas informações que você passou pra gente, hein, Márcia? Obrigado pela sua participação e por esclarecer nossas dúvidas sobre o assunto.
Obrigada a vocês.
Viu como é importante realizar o controle corretamente para garantir a sanidade de todos os outros animais? Olha que interessante!
Pois é, e por falar em Pantanal, adivinha qual é a nossa receita de hoje? É muito consumido pelos peões de comitivas da região.
Já sei, arroz de carreteiro.
Isso mesmo. E você sabia que no Pantanal, os peões, antes de saírem para a lida no campo, logo de manhã, bem cedo, têm o costume de comer o arroz de carreteiro com ovo frito? É uma mistura que eles chamam de quebra-torto.
Isso é que eu chamo de café da manhã reforçado. Vamos conferir a receita?
Vamos sim. Quem nos ensina a fazer o prato é o Sebastião Barbosa, que trabalha no Laboratório de Solos da Embrapa Pantanal e sabe desde pequeno como fazer essa delícia. Quem conversou com ele foi a colega Raquel Brunelli.
Pitacos da Hora.
Olá, Barbosa, tudo bem?
Tudo bem.
Você vai ensinar a gente a fazer hoje um arroz tipicamente carreteiro, arroz de carreteiro pantaneiro, é isso?
Sim, vou.
Você aprendeu ele desde criança?
Sim, desde pequeno, né? Meu pai trabalhava com comitiva e eu sempre acompanhava, era pequeno, né? Então a gente ia ali para ajudar a catar uma lenha, ajudar a pegar uma água, né? E com isso eu fui aprendendo, assim, com meu pai a receita.
Se eu quiser fazer um arroz de carreteiro para umas 40 pessoas, para uma festa, por exemplo, quais são os ingredientes que eu vou precisar usar?
Sim, primeiro você tem que ter a carne, né? A carne seca e o arroz. Aí os ingredientes você vai ter a cebola e o alho, né? Porque na estrada você não tem opções assim de supermercado, de comprar um cheiro verde, né? Um tempero fresco.
Quais são os ingredientes?
Os ingredientes são, para 40 pessoas, 5 quilos de arroz, 4 quilos de carne seca. Se tiver linguiça, você pode colocar linguiça, tá? Linguiça mista, né? 1 quilo de cebola, 2 cabeças de alho e óleo. Se você tiver óleo, você frita a carne com óleo. Primeiro você pode fritar assim com banha mesmo, banha de porco. Para fazer, primeiro você pega a carne, né? Corta ela em cubinho, aí coloca numa panela e dá uma escaldada, né? E você tira um pouco de sal. Só que você não pode ferver aquela a água, né? Para que a água levantar a fervura, você tira e lava com água fria. Aí você, depois de escorrida a água, né? Escorreu aquela água, você põe para fritar. Na hora que ela já tiver, você vê que ela tá bem frita já. Aí você coloca a cebola já picada junto com o alho. Quando tudo estiver frito, você acrescenta o arroz já lavado e coloca a água quente e tampa.
Aí é só esperar ficar pronto. Fácil, fácil essa receita. Com esse segredinho aí de escaldar a carne seca. Ai, que delícia! Obrigada, seu Barbosa. Obrigada, Raquel Brunelli.
E aproveitando que você já anotou a receita do arroz de carreteiro, fique ligado. Vem aí uma promoção que é para você participar e ganhar.
O prêmio é um livro da Embrapa. Saiba como participar dessa promoção.
Vem aí a super promoção do Prosa Rural. O produtor pergunta, a Embrapa responde.
Eu queria saber por que alguns bezerrinhos nascem fracos e pequenos.
Menina, a vaca lá do sítio acabou de parir. Quanto de água eu dou pra ela por dia, hein?
Rapaz, a horta lá de casa tá muito fraquinha. Posso fazer aquela tal de calagem no solo?
Não importa se a pergunta é simples ou complexa. Você encontra a resposta na coleção 500 Perguntas, 500 Respostas, publicada pela Embrapa. Já imaginou 500 perguntas sobre um assunto respondidas para você? Então não perca essa oportunidade. Ligue para a Embrapa e ganhe um livro da coleção. Você pode escolher entre as edições Gado de Leite, Gado de Corte, Caprinos e Ovinos, Banana e Hortas. Mas fique ligado, serão apenas 10 livros de presente e somente um por ouvinte que responder. Em qual rádio você ouviu essa promoção? As 10 primeiras ligações levam o livro de graça. Então, atenção para o nosso telefone.
0800-646-1160.
Atenção! Só as 10 primeiras pessoas que ligarem ganham o prêmio. É a Embrapa ajudando você a colher os melhores frutos do seu trabalho no campo.
Bom, então vamos, que o Prosa Rural de hoje está a todo vapor.
É isso mesmo. Agora vamos curtir uma boa música. Pecado, Erasmo de Bel.
Favas Contadas.
Você ouviu aí Pecado, de Erasmo de Bel, com ele mesmo. Essa música faz parte do CD O Amor é Azul. Valeu, Erasmo!
E vamos chegando ao final do programa. Hoje falamos sobre o controle da anemia infecciosa equina no Pantanal.
E se você quiser mais informações sobre esse assunto, entre em contato com a Embrapa Pantanal. Anote o número: DDD 67, telefone 3234-5800.
Repetindo, DDD 67, telefone 3234-5800.
Se preferir, pode ligar pra gente. Você já sabe o número, né?
0800-646-1160.
Agora sim, vamos nos despedir. Na próxima semana estaremos de volta. Por isso, continue sintonizado na sua emissora predileta.
Nossos agradecimentos a todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Raquel Brunelli. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pantanal. Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Atenção para o tema do nosso próximo programa. Vamos falar sobre suplementação estratégica para a recria de bovinos de corte em pastagens. Esta é uma boa forma de fazer a alimentação dos bovinos de corte em fase da recria. Fique ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, aqui na sua rádio favorita. A gente espera você.